E aí, povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui é o Murilo, eu tô aqui com o Rainer Alencar.
E aí, pessoal?
Gustavo Ribeiro.
Oi, gente.
E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o que já estava combinado. Vamos falar sobre o último filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Chegando à puberdade.
Chegando à puberdade. A gente perguntou se vocês queriam que a gente trocasse uma ideia sobre esse filme. Vocês falaram que sim, então tá aí, vamos falar. E spoiler, o Gustavo foi o único que não gostou do filme.
Outra, ele nem começou aí.
Sabe qual que é o medo, cara?
Nem começou aí.
Eu tenho provas aqui de que essas duas pessoas falaram muito mal do filme. Nem... E agora eles estão querendo reverter a situação aqui.
Cara, nem espera.
Falando que é culpa minha. Mas eu sou a única pessoa nessa sala aqui que assistiu 3 vezes esse filme.
Nem esperou.
E eu tenho as provas.
Nem esperou começar ainda, já tá querendo treta.
Nem pra contextualizar as pessoas,
né? As pessoas acham que assim, ninguém tá entendendo nada.
Não, a gente
sabe o que você tá falando.
Ele começou!
O Gustavo assistiu o filme 500 vezes.
3.
Eu e o Harden, a gente foi assistir ontem. E quando a gente saiu do filme, a gente mandou mensagem pro Gustavo falando que era, o filme era ruim, pra ele ficar revoltado. E aí, deu certo.
Mentira, gente! Deu não foi pra ele ficar revoltado,
deu
não!
Deu certo, que ele tá chocado.
Agora, gente! Eles estão falando isso só pra agradar vocês, mas vocês podem ir lá na timeline deles da e timeline. Xingar ele! Harden na praga, pode botar ele!
A gente enganou o Gustavo direitinho.
Enganaram eu.
Então, pontos fortes, pontos fracos do filme, pode começar.
Nenhum!
Nenhum!
Acabou o podcast!
Pontos fracos, começar com pontos fracos do filme.
Nenhum!
Nenhum! Gustavo tendencioso?
Nenhum!
Eu não preciso nem comentar que vai ter spoiler pra caralho do filme. Foi mal aí se você não assistiu.
Não, se você não assistiu, dá pausa, vai lá, vê o filme, volta aqui e continua assistindo.
É, ó, aproveita e vai assistir logo antes que saia do cinema, porque esse filme você tem que ver no cinema.
É.
É, exato.
Veja no cinema, pelo amor de Deus. Bom.
É, não perca essa experiência, incrível. O Rainer, ele não consegue aceitar que o filme seja bom.
Eu achei maravilhoso.
Então, ó, Gustavo, já...
É que vocês não estão vendo a cara dele aqui.
Já que o Gustavo tá revoltadíssimo, eu já Gustavo... como eu sou amigo dele, eu vou falar aqui na cara dele o que eu acho.
Vai.
Eu achei o filme muito foda.
Vamos lá.
Tá? Olha. Curti pra caralho. Só tem elogios.
Vai.
Mas...
Só tem elogio massa.
Mas eu não entendo o hype das pessoas.
Nossa.
Podemos começar agora?
Podemos começar? Eita, agora...
Por que você não entende o hype das pessoas? Vamos começar agora.
Cara, eu não sei, eu não saí, tipo...
Vocês assistiram como?
Cagando no cinema.
Como?
Vocês assistiram...
Sentado.
Que... Vocês assistiram que versão?
Sentadinho.
Vocês assistiram que versão?
2D dublado.
2D dublado. O que que vocês não acharam...
Não é que eu não achei alguma coisa...
Não é que eu achei alguma coisa ruim, é só que... Eu só não entendi porque que as pessoas estavam saindo tirando a roupa do cinema. Eu sei
por quê.
Porque,
a gente nunca viu uma animação assim.
Aí basicamente. Eu concordo.
Porque a gente nunca viu uma animação
mas
assim.
Mas qualquer coisa diferente, então você vai sair tirando a roupa?
Então, não é tirar a roupa. Na verdade, você tá sendo reducionista ao falar isso.
Olha, reducionista.
Você tá sendo reducionista ao falar assim.
É chique, gente.
Primeiro, porque quando a gente fala de um grande estúdio, quantos estúdios fizeram isso grande, dos grandes? Disney, Pixar, qualquer, Illumination, qualquer um?
Nenhum deles.
Qualquer um dos estúdios. Primeiro, é muito empolgante em todos os sentidos. Primeiro, porque é um produto audiovisual diferente, que a gente nunca viu. Segundo, que é um produto audiovisual de muito risco, que provavelmente vai incentivar outros produtos audiovisuais a existirem. E dois, que é um paradigma de uma mudança bem grande, talvez, na nossa indústria, que incentive, tipo, mais riscos... por parte de outras produtoras de conteúdo, tipo a Disney, tipo a Pixar, visualmente seguir um estilo diferente é muito massa. É um negócio que claramente não tá homogeneizado e que com certeza é bom o suficiente para ter inserção de massa, assim, que muita gente vai ver, que não é tipo, sei lá, às vezes você pega a animação 2D francesa, que são super boas e tal, mas aí você tá dentro do storytelling, é um negócio de craft visual, mas é um negócio também que a gente já vê mais... rotineiramente, só que não tem inserção de público isso, sabe? E o legal, e eu acho que, pelo menos o que me empolgou muito disso, é que assim, você vê algo muito diferente, tendo muito sucesso mercadológico, e é muito difícil isso acontecer, e tipo, sei lá, eu saí da parada falando assim, caraca, esses caras vão abrir porta, tipo, esse filme vai abrir porta talvez pra gente ver muita coisa diferente, sabe? E na real é porque o filme, ele é muito diferente em todos... os sentidos, assim. Eu acho que, tipo, primeira coisa, ele quebrou muitas regras teoricamente, desenvolvimento de filme de personagem, de filme de herói que a gente tem por conseguinte, de estrutura de roteiro e desenvolvimento de personagem que todo filme de herói se sente obrigado a fazer, sabe? Tipo, todo filme de herói se sente obrigado a fazer. Eu acho que dá pra falar depois do desenvolvimento do roteiro dele, que eu acho bem diferente, porque ele meio que pega todos os... Sei lá, se a gente se abstrai só os Homem-Aranha, sabe? Se a gente só abstrai só os Homem-Aranha, a gente pega lá. Qual foi um dos filmes que começou a jornada dos filmes de super-herói? Primeiro a gente teve o X-Men, mas logo depois a gente teve o Homem-Aranha do Sam Raimi. Que é um filme que, tipo, basicamente toda a galera esqueceu, sabe? Porque já é de uma geração, se a gente for parar pra pensar, de, sei lá, de uns 20 anos atrás.
Os memes ainda estão rolando até hoje.
Então, exato. Não, mas como relevância de filme, tipo, pra começar quase que... Não, a gente não pode falar especificamente um novo gênero, mas tem gente que fala que o filme de super-herói é um gênero ou não. Mas ele também, ele presta homenagem a essas paradas que vieram, sabe, que teve. Tipo, com muito, muito respeito, brinca com a parte ruim, sabe? Quando ele mostra o Homem-Aranha dançando lá do Homem-Aranha 3, que é tipo, que a galera fala que é o único Homem-Aranha ruim. Mas ao mesmo tempo, tipo, ele se desapega com várias coisas, tipo, da... Eu acho que ele é um filme que funciona muito bem, porque assim, se você assistiu os Homem-Aranhas desde o Sam Raimi, você vai gostar muito. Se você não assistiu, os Homem-Aranhas do Sam Raimi, você também vai curtir muito, sabe? Então ele não é um filme que tem uma limitação assim, eu preciso assistir isso pra gostar disso. É claro que você vai ter, talvez você tenha um apego emocional diferente por ter assistido os outros e por ter acompanhado esses 20 anos de filme, assim... Saca? Mas eu acho que mesmo que você não curta o Homem-Aranha e você não conheça o Homem-Aranha, é uma obra audiovisual que, tipo, que ela é interessante, assim. Ela é interessante e muito significativa, assim. Porque eu acho que ela tem vários pontos e aí a galera pira no visual, sabe? Tipo, que eu acho o visual foda. Mas o que eu piro mais mesmo é na estrutura. Tipo, a estrutura de roteiro é a mais reveladora do universo. Mas é um pouco de quebra de paradigma do que a gente vê feito em estrutura de roteiro pra filme de super-herói, sabe? Sabe? E é o mais próximo que a gente tem até hoje, tipo, de longe, assim, de uma tradução de gibi pro audiovisual. Tipo, nenhum filme de super-herói conseguiu trazer, tipo, sei lá, a plasticidade de um filme, de um gibi, pra dentro da tela, sabe? E pela primeira vez a gente teve isso inserido na montagem, inserido no visual, inserido, tipo, no design de som, saca? Inserido de um monte de maneira, sabe? Tipo, na mise-en-scène do filme. Então, tipo, ele é foda porque eu acho que ele conseguiu também, até certo ponto, transportar um meio que a gente tem lá do gibi, pra quem, tipo, lia gibi ou pra quem curte a mangá, pra tela, sabe? Visualmente, trazer aqueles elementos que, tipo, você curte dessa linguagem pra reforçar, às vezes, aspectos da narrativa, sabe? Como ferramenta audiovisual. Queira ou não, ali, eles estão criando algumas regras, tipo, pra como você fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que é muito louco. E aí, eles misturaram motion graphics, fizeram um monte de parada, sabe? Sabe? É muito... Eu acho... Basicamente, é por isso que eu acho muito foda o filme.
Sim. Eu senti muito isso porque, tipo, deu pra ver que é um filme que... Não é um Avengers da vida, que eles fazem pra empurrar e ganhar dinheiro, sabe? Sim. Tipo, foi um filme feito por pessoas que realmente amam quadrinhos.
Tudo é feito pra ganhar dinheiro, no final das contas, né? Assim.
Não, Raim. Vamos... Ah. Mas calma aí, né?
Calma aí.
Calma aí que esse produto é um produto... Não, tipo, ele é feito pra ganhar dinheiro, mas ele também é um produto... Sim, é aquele negócio, é de muito risco. Ele é um produto que... é um produto que podia dar muito pouco dinheiro se fosse feito do jeito errado. Calma se aí. Fosse feito do visual pelo visual.
Calma, Gustavo. Calma, os anos, você tá falando mais rápido que eu. Tá muito nervoso.
Não, mas agora eu quero ouvir de vocês. Agora, o que vocês acharam que, tipo... Que vocês acharam do filme, assim, no geral, que vocês acharam mais padrão, assim, que se você falar assim, não, isso impressionou muita gente, mas não impressionou tanto, assim.
Não, mas a opinião é
importante.
A opinião é diferente, sim, mas eu queria saber, assim, do quanto que você consegue separar o artista, o técnico e o leigo, saca? Ao mesmo tempo, digamos, você divide três pessoas pra ver...
Sim, você tem três... Você, na verdade, você tem vários níveis
tá,
de
não,
consumo,
sim,
né?
Mas eu tô falando especificamente, o artista, o técnico e o leigo, tá entendendo? E você vai botar os três pra assistir essa TV. Quando eu falo os três, no caso é você, você vai ter que representar os três assistindo. Sim. E você vai ter que entender. E eu achei o filme muito bom, tipo, a gente... Como eu falei, a gente ligou ontem sacaneando o Gustavo, falou que, tipo, pô, a gente não tava maluco só pelo filme, assim. Sim. Ainda mais por conta do hype que tinha sido criado, realmente foi um hype muito grande, foi criado em cima da parada. E aí eu fui assistir, beleza. E achei ele bem legal. Gostei dos personagens, gostei da trilha. O que eles fizeram tecnicamente com o filme, o Gustavo já falou aqui, tipo, não tem, ninguém nunca fez igual, saca? O filme é muito bom. Mas eu tenho que esperar, assim, eu sempre que eu vou ver qualquer tipo de obra, sim, seja isso, seja, sei lá, cubo, tipo, quem faz o que fizeram com o cubo, sabe? Sim. Também ninguém fez. Mas não por isso eu vou achar ele um filme melhor do que, sei lá, vou botar um exemplo meio chulo, tá ligado? Assim, não por isso eu vou achar ele melhor que o meu Mavado favorito, sabe? Sim. Eu posso olhar e falar, caraca, tecnicamente, eu falei, caraca, eu preferia muito mais trabalhar no cubo porque o que eles fizeram tecnicamente. Mas, sei lá, aí você tem que separar justamente o que é a arte mais interessante, o que é tecnicamente mais interessante e o que é o entretenimento maior.
Então, mas então, aí você tá... Aí eu acho que é, tipo, é muito disso. O que a gente tá falando até agora, tipo... Foi o que eu falei, ele visualmente, ele é massa, mas quando a gente para, quando eu falei, tipo, você fala em termos de roteiro, sabe? E aí você tá falando mas... ponto storytelling, entretenimento. Sim. Eu acho que ele funciona, tipo, é por isso que eu falei, eu saí falando já. Pra mim esse é o melhor filme de super-herói. Pra mim esse é o melhor filme de super-herói, tipo, de todos, assim. Tipo, você pega o filme da Marvel, não tem nenhum filme que chega perto desse filme, assim.
Ó, eu vou dizer, tipo, concordo com tudo que o Gustavo falou, pelo que o Harney comentou. Sim. Que, tipo, ele falou, do ponto de vista do mercado e tal. Então eu vou mudar. Eu vou falar assim, pode até as pessoas não terem feito o filme por amor, mas...
Não pensa nele.
Mas... É, que esse filme foi feito para as pessoas que amam quadrinhos sair rasgando a camiseta do cinema, aí eu vou dizer, dizer com certeza, tá ligado? Tipo, vamos fazer melhor do que todos esses outros filmes que já foram feitos, sabe? Tipo, de um jeito bom.
É porque eu vou pegar mais a parte, como eu falo, de questão de entretenimento, assim. Porque aí o Gustavo falou, teve várias quebras de paradigma dentro do roteiro e tal. Eu falei, eu concordo com isso, saca? Mas aí eu penso assim... Mas ele foi mais divertido do que outros filmes, tá entendendo? É isso que eu fico pensando assim.
Foi.
É o filme mais engraçado, vocês já viram? Ele é um filme mais...
Calma,
deixa eu terminar de falar, você tá me atropelando.
Vai.
Tô me sentindo, sabe?
Vai.
Não, porque, tipo, eu achei ele engraçado, mas eu achei ele engraçadinho. Não achei, tipo, nossa, essas piadas são ótimas. Sim. Saca? Sei lá, eu acho que as piadas do Homem-Aranha que teve o live action, o do... Aquele maluquinho... Do Andrew Garfield, eu achei ele mais engraçado, digamos assim, as piadinhas, não tô falando... eu não tô falando que ele é um filme melhor, eu acho o Spider-Verse melhor do que o outro, mas tô falando de questão das piadas, sei lá, achei melhor. Tem coisas que eu achei, tipo, aí, porra, eu gostei muito da trilha, cara, a trilha, eu achei, tipo, uma das melhores trilhas que eu já vi, assim, caraca, achei muito foda a trilha desse filme, especificamente, saca? Achei muito foda, mas... É porque é complicado, assim, eu falar do meu ponto de vista, que meu ponto de vista, toda vez que eu vejo um filme, eu vi muito filme com a minha família, você tem que entender isso. Tipo assim, eu via muito filme com meus irmãos. Meu irmão estudou medicina, minha mãe fez direito, o meu padrasto, não sei o que ele fazia mais, mas, tipo, todo mundo tinha um background diferente, todo mundo tinha idade diferente. E a gente sempre via todos os filmes juntos. Seja os filmes bons e os filmes ruins, digamos assim. Os filmes tecnicamente sensacionais e os filmes do Leandro Hassum, tá entendendo? E, tipo, a gente via todos os filmes juntos. Então, tipo, toda vez que eu via um filme, eu não via um filme só com o que eu gosto. Eu via com um filme que eu gosto e que todos eles gostavam e que tinham backgrounds diferentes. Então, toda vez que eu vejo um filme, assim, eu sei que é difícil justamente, porque a maioria das pessoas não vê um filme assim. Mas toda vez que eu vejo um filme, eu penso assim, o que meu irmão ia achar, o que minha mãe ia achar, o que o Jesse ia achar, tá entendendo? O que todo mundo de pessoas de lugares diferentes vão achar daquele filme, você tá entendendo? Então, eu não consigo olhar um filme e pensar assim, só o que eu vou achar. Assim, porque eu já tô influenciado desse lance de, tipo, o que esse resto do público vai achar. E aí eu entendo o hype especificamente, ou no caso, não hype, chamar de hype parece que eu tô botando pra baixo o negócio. Mas, tipo, eu entendo a animação do nosso, principalmente da gente que trabalha na área, e ficar tão animado e ver uma coisa tão sensacional, tão diferente, e que, tipo, que pode trazer agora mudanças, provavelmente vai trazer mudanças pra nossa indústria. Mas por isso que eu queria trazer justamente assim, porque também não dava pra gente chegar aqui também e a gente só ficar falando que o filme é maravilhoso, beleza, ele foi maravilhoso, mas tipo, bora conversar sobre coisas que não foram conversadas sobre o filme ainda, sabe?
Por exemplo?
E, não, por exemplo, isso que eu falei aqui da questão, tipo, acho maravilhoso, agora bora ver as bilheterias dele tão boas, mas vamos ver quão boas elas vão ser, assim, em comparação...
Tá bem, tipo, pro filme de 80 milhões já confirmaram uma sequência.
Sim, sim.
Confirmaram a sequência pro filme.
Eu tô falando, tipo assim, em comparação às outras animações de sucesso.
Sim.
Sabe? Tipo, eu sei que ele tá indo bem nas bilheterias, eu não tô, tipo, não tô achando que ele vai ser, tipo... Sim. É só, tipo, realmente, bora ver o quão longe ele vai em comparação às outras, sabe? Sim. E espero que vá bem, né? Claro, eu não quero que a animação vá. Eu trabalho com isso, Léo. Tomara que. Vem aqui fosse uma bosta e ia falar, nossa, tomara que venda muito, porque eu nunca vou torcer contra a indústria, né? Mas achei um filme Sim. bom, sabe? Eu só queria trazer esse lado de, tipo, eu quero ver também o que a galera... Porque, tipo, eu só vi muito comentário de quem trabalha na área. Eu não consegui ver ainda a galera que não trabalha com isso.
Mas, assim, eu vou dar um exemplo aqui. Tipo, eu fui em 3 sessões em diferentes horários, então eu fui num negócio que deu pra gente pra ver muito público diferente, assim, sabe? Muito público diferente. Tipo, gente que claramente não pegou, tipo, toda essa história do Homem-Aranha, tipo, sei lá, pegou o Homem-Aranha do Sam Raimi, da porra toda, sabe?
Mas é fácil falar do Tom Maguire. Homem-Aranha do Tom Maguire.
Sabe? E assim, da perspectiva que eu tive, sei lá, a primeira sessão, eu fui uma sessão mais à noite, então a galera que trabalha e tal, dá pra ver que, tipo, nessa sessão tinha uma média de galera um pouco mais velha. Mas a primeira sessão que eu fui, quando o filme terminou, tipo... Fazia muito tempo que eu não via isso, mas o filme terminou com palmas do pessoal, assim, dentro da sessão de cinema. Na segunda.
Eu odeio
que...
palmas no cinema.
Na segunda. Mas é que... Calma aí. Deixa eu terminar de falar. Na segunda sessão que eu fui, tinha bastante criança. Tinha bastante criança. E eu achei muito, muito, muito foda que tinha, tipo, bastante criança e elas saíram, tipo, muito. Muito empolgadas no final da sessão, sabe? Tinha muita menina vestida de super-herói, saca? Tinha muita menina vestida de super-herói. Eu acho que é aquilo que eu falei, tipo... Ele é um entretenimento bom por vários sentidos. Também pela questão de representatividade. Tipo, eu nunca tinha ido no cinema, sabe? E tinha olhado, tipo, tantas meninas vestidas de super-herói quanto meninos, assim, sabe? E isso pra mim é um bagulho que eu... Que eu olho, tipo, pra mim é tipo a Game Changer também, sabe? Porque você não vê tanto isso. Porque, queira ou não, ele deu os... Ele, na história, queira ou não, ele mostrou um moleque muito mais frágil, tipo, que a menina, sabe? Então, eu achei muito massa nesse sentido.
Que as duas meninas, né?
É, exato, que as duas meninas, sabe? Então, tipo, nas sessões que eu vi, assim, foram coisas, em termos do público que eu vi na sessão... Sabe? O filme pode não ser o maior sucesso comercial, mas eu vi ele fazendo umas paradas dentro da sessão do cinema, porque, tipo, eu curto muito ver a parada no cinema, que eu acho que, tipo, em casa a gente nunca vai ter a mesma experiência, sabe? Dentro da sessão do cinema, tipo, quando você vai em sessão com criança, a criança fala pra cacete no meio da sessão, quando é, tipo, com menos de 5 anos, tá lá, nossa, mãe, um Homem-Aranha, quero ser um Homem-Aranha. Saca? Aí teve uma menininha falando assim na sessão, nossa, mãe, tem uma menina aranha. Saca? Tipo, isso eu achei muito foda, assim. Tipo, umas paradas que eu ouvi, tipo... Aí um garoto falou assim, nossa, eu não sabia que podia ter um porco-aranha. Nossa, eu não sabia que podia ter um porco-aranha. Tipo, é foda porque quebrou uma percepção que a gente tinha lá daquele personagem que era o molequinho branco do quadrinho que vinha lá desde a década de 70, sabe? Tipo, e também tá trazendo de uma perspectiva diferente pra uma nova geração que não lê tanto quadrinho, que nem li antigamente, sabe? Eu achei massa nesse sentido, assim, de ver, tipo, gente desde criança muito nova até maluco muito adulto, assim, sabe? Curtindo. E uns molequinhos de 4 anos que, sei lá, tá acostumado a assistir uns bagulho muito mais de boa, sabe? Eu acho que ele tem diferentes níveis de interpretação do filme, sabe? Ele pode ser só uma experiência, sabe? Que você não pega toda... Ele não tem muita firula pra você pegar em termos de estrutura de roteiro, sabe? Até a gente falou de spoiler, eu acho que, tipo, sei lá, a história, ela é bem... Nesse Exato, sentido, ela é bem imprevisível, né? Não Exato. Tem spoiler pra você passar na história. Não tem muito spoiler dela em si.
Oh, pior que eu tava seguindo... Eu já seguia a maioria dos artistas já do filme, já antes de... Coisa. E aí eles começaram a liberar as artes, e eu ficava vendo Instagram e tal. E aí eu vi a arte especificamente do final do filme, do... Aquela que eu vi no grafito do tio dele na parede. Sim. Aí eu fiquei olhando assim, como assim? O tio dele morre? Aí eu fiquei tipo, o tio dele... Aí depois eu parei, todos... Claro que morre, né, pô? Mas... Justamente, mas tipo... Foi um mini spoiler pra mim, sabe? Porque, tipo, eu pensava assim, beleza, ele é outro personagem, então a vida dele vai ser diferente. Eu não sabia que, tipo, que obrigatoriamente o tio dele também ia morrer, porque eu pensava que, assim, no que eu lembrava, eu não sou muito leitor de quadrinhos, nada assim, mas pelo que eu sabia, ele vivia no mesmo universo do Homem-Aranha, do Peter Parker. Ou seja, tipo, eu não sabia que ia se repetir a história quando ele perdeu o tio também, especificamente, sabe? Pensava que, tipo, lá, poderia acontecer alguma coisa, mas... Como os outros personagens dos outros universos que morreram pessoas diferentes, digamos assim, eu pensava que o dele também ia ser diferente. Eu não tava esperando que o tio dele também fosse morrer. Tipo, então, pra mim isso já foi um spoiler, digamos assim. Eu não, tipo, eu já fui pro cinema sabendo que o tio dele ia morrer também, sim, sabe? Não fui pro cinema sabendo que o tio dele... Engraçado, eu não vi nenhuma arte especificamente do tio dele como o Gatuno. Tipo, sim, eu só vi Gatuno e tio dele. Eu não vi nenhuma, tipo, ele sem a máscara, sabe? Sim. E eu vi muita arte, muita arte, muita arte.
Daí você viu esse spoiler e agora você resolveu dar spoiler pra todo mundo também.
Não, mas essa coisa não sabe de spoiler. É, a gente sabe, não, mas tá discutindo justamente alguns detalhes.
Sim.
Uma última coisa que eu achei, tipo, que eu acho muito massa do filme, é que ele abre oportunidade pra gente ter outras coisas muito maneiras, assim. Porque, tipo, sei lá, eu curti muito o Peter Parker do universo, do multiverso lá.
Que veio, que é tipo... Parker. Que
gordinho? É isso, que é o Peter Parker mais gordinho, depressivo.
Cansado.
Sabe? Tipo, cansado, tipo, fudidão, sabe?
Ele é tipo o...
Que
o
Peter
Batman do Lolo lá, que é o cansado lá.
É tipo, ele é o Homem-Aranha que não quer mais ser o Homem-Aranha, sabe?
É, ué. Sim.
Tem vários elementos ali que, tipo... Eu acho que se você pudesse falar assim... Se tem uma coisa no roteiro que talvez você pudesse tirar, talvez você pudesse tirar, mas eu acho que fica muito legal, tipo, que não tem função muito clara narrativa, é os três outros personagens, o Homem-Aranha no ar, o Peter Parker e a menina.
Mas eles vêm justamente pra colorir o universo.
Exato.
Colorir, entre aspas. Deixar mais... Porque senão... Porque eles são, na verdade, os Homem-Aranhas mais diferentes mesmo, né?
Sim.
Porque os outros, eles são muito próximos do que já é o Miles.
São muito parecidos,
né? É como se eles poderiam ter vindo... Não precisaram necessariamente vir de universos diferentes. Podia realmente só estar na mesma cidade. Mas
também,
outros não.
E também pra ilustrar que, tipo, os outros universos não são, tipo, todos iguais. Claro, né? Eles são totalmente... Podem ser, sim, totalmente diferentes, né? Até na forma como os personagens são, né? Tem a menininha lá que é 2D e o Noir, que ele é preto e branco o tempo todo, sabe?
Muito interessante também a questão da dublagem do filme, né? Que eles pegaram, eles tentaram manter também todos os dubladores dos filmes originais, entre aspas, aí, né? O dublador do Tobey Maguire é o que dublou o Peter Parker.
Sim.
O dublador da
Mary Jane.
Da Mary Jane também é a mesma do filme que a gente tá acostumado aqui no Brasil. O dublador do...
Nicolas Cage
também é o mesmo dublador que costuma dublar os filmes dele aqui.
Tá aí, uma coisa muito boa do filme é a dublagem. A dublagem dele é muito foda.
Você assistiu, chegou a assistir legendado?
Assisti.
Assistiu 10 vezes o filme. Você acha que ele não viu até em mandarim já?
Assisti 3 vezes. Mas uma coisa que eu percebi, assim, é que, tipo, tem algumas... Quando você passa da dublagem pro filme legendado, eu senti que a galera se divertiu menos, sabe? Porque tem algumas piadas, como o filme tem bastante, tipo, sei lá, gíria em inglês, tem algumas piadas que são um pouco menos acessíveis quando você assiste ele legendado, sabe? Então eu senti que a galera ria muito mais nas versões dubladas do filme do que na legendada, sabe? Mas é também uma questão mais de acessibilidade, assim. Você tem que estar lendo e vendo o bagulho ao mesmo tempo, e daí torna um pouco mais difícil você pegar os dois. Aquela parte do monitor, sabe?
Nossa, muito bom.
Que eu tava com o monitor. Saca, tipo, é muito boa. Mas assim, eu acho muito... Tem vários elementos do roteiro que eu acho maneiro também, sabe? Tipo, a parada dos dois... Tem umas partes que eu acho muito bonitas, assim, sabe? Tipo, o Peter Parker e o Miles Morales, eles, tipo, aquela cena que eles estão jogando a teia juntos, sabe? Depois que eles fugiram da parada da base do Fisk, sabe? Tem várias paradas que eu acho massa, assim.
O que tem especificamente dessa
tipo,
cena?
Tipo, que eu acho maneiro, tipo, ver a jornada de aprendizado, porque quando ele tá ensinando o Peter Parker, ele tá descobrindo, ele se descobrindo como Homem-Aranha, sabe? Tipo,
sim.
E ali naquele momento ele tá voltando a sentir prazer em ser o Homem-Aranha, sabe?
No final ele decide que quer ter um filho com a Mary Jane.
Saca, eu acho legal, tipo, essa parada jornada dos dois, assim, que, tipo, tem um desenvolvimento, que se tem dois personagens que tem um grande desenvolvimento de jornada, são esses dois, assim.
Você tinha visto aquele, você é um ávido fã do Homem-Aranha, você tinha visto aquele poder de choque?
O poder de choque do Miles Morales?
Do Miles Morales, eu nunca tinha visto falar.
Eu nunca tinha lido nada sobre ele, assim.
Será que inventaram pro filme, ou...
Não, acho que ele deve ter,
mas...
Acho que ele tem.
Caraca, fiquei chocado, falei, porra. Daqui a pouco vai ter uma Homem-Aranha de gelo, de fogo, de... Eu fiquei pensando assim...
Não, aí tem no final do filme, tem a cena pós-crédito, tem um Homem-Aranha. Vocês assistiram?
Não, cena pós-crédito, não.
A gente ficou um tempão lá, hein?
Até acabar os créditos, tem que acabar os créditos.
Tá, mas qual é a cena?
Aparece o Homem-Aranha 2099.
Ah. Mas ele fala alguma coisa?
Fala, ou... fala. Aí você vê que tipo, o bagulho vai ter os próximos filmes, talvez seja bem pegado nessa multiverso.
Ah, eu achei justamente assim, que eles já tinham dado essa dica no final do filme, quando a Gwen fala com ele. É. Né? Tipo, pelo telefone bidimensional lá, do cara que ela fala lá, é tipo... Eu fiquei, ué, como assim? Agora virou um negócio simples agora, mudar de universo?
Exato. Mas, então, aí tem uma parada que eu achei, tipo, da hora, muito da hora do filme. Porque a galera sempre falava assim, tipo, nossa, multiverso é um negócio que não dá pra fazer no cinema. É. E eu acho foda do filme, tipo, tá aí, a parada que eu acho mais foda desses Homem-Aranhas é o descompromisso que eles têm com explicar as paradas. Porque tem coisa que não precisa ser explicada, sabe? E eu acho que fica... Que isso é uma gag visual e é uma gag de roteiro. Porque no começo, ele faz o quê? Ele mostra pra gente aquela, tipo, aquela elipse, assim. Ah, eu sou o Homem-Aranha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí isso vai se repetindo cada vez que o personagem aparece. Aí no final, quando chegam os outros três personagens, ah, então agora deixa eu contar a minha história. Aí, tipo, os carinhas chegam e não tem história nenhuma, sabe? Tipo, é 5 segundos de história. Mas eu acho que ele se desapega muito, tipo, por exemplo, ah, vou explicar a origem do personagem, sabe? Tipo, dos personagens. Ah, vamos mostrar o que aconteceu com o personagem, vamos mostrar como ele era. Tipo, quando ele vira, eu acho que, tipo, a cena que define isso, define, assim, que eu achei muito top, é quando a aranha pica ele vai lá e tá! Sabe? Tipo, sabe? Foda-se, isso não é tão importante assim, sabe? Ele é Homem-Aranha, ele é Homem-Aranha e pronto. Sabe? Tipo, que ele não se apega tanto a esses elementos que os filmes vão lá e constroem, tipo, todo um ritmo pra você chegar na morte do tio Ben, ou todo um ritmo pra você chegar, tipo, na picada da aranha, sabe? Não, isso, tipo, é um bagulho que só acontece, que a gente já viu várias vezes e que ele vê como não é importante pra narrativa.
Mas digamos assim, não importante pra narrativa é essas questões que a gente já sabia todas.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, a gente, na verdade, ao mesmo tempo que a gente não tem nenhum desenvolvimento desses outros personagens e desses fatos específicos sobre ser o Homem-Aranha, a gente tem o desenvolvimento do Miles no filme todo, sim, né? Tipo, o relacionamento do tio então, dele, todas as coisas, assim, só não é o mesmo Homem-Aranha, talvez. Sim, mas tem o desenvolvimento, assim, que, tipo, que não foi contado, que eles contam de forma, assim, sim, normal.
Mas aí que tá, ele foca no desenvolvimento do personagem, sabe? Sim. Não nos elementos que transformam, tipo, o personagem. Ele foca mais na jornada do personagem, sim. Tipo, você pega o Homem-Aranha mesmo, original. Depois que eu assisti, eu fui assistir lá o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire. Pra ver, tipo, como eles fizeram isso, assim, sabe? Tipo, pra ver como eles fizeram isso. Tipo, e sei lá, cara, na cena que ele... Tanto os dois, tanto do Tobey Maguire quanto do Andrew Garfield, rola uma puta punhetação até eles serem picados pela aranha, sabe? Tipo, é uma cena super que vai construindo tensão, porque ele tá invadindo ou o laboratório da Oscorp, ou uma outra parada, sabe? Tipo, ele tem um desapego a certos elementos e foca muito mais no desenvolvimento de personagem da história, sabe? Tipo, não é que ele não desenvolve o personagem em si, só que ele desapega, tipo, de elementos...
Que a gente já conhece.
Não que a gente já conhece.
Você acha que se a gente não conhecesse, eles não iam...
Não, eu acho
que eles não iam ligar pra nada disso, não ia dar importância.
Eu acho que não, porque ele foi feito numa estrutura diferente, tipo, ele não deixa de ser bom por causa
disso. Não, não tô dizendo isso.
É tipo assim...
Eu tô dizendo, você acha que se a gente não conhecesse, nunca tivesse tido Homem-Aranha, eu chegar e ia fazer igual, isso aí não foi, né? Não tem como ser. Porque, eu falo, esse filme do Homem-Aranha, ele depende da gente conhecer o Homem-Aranha antes. Eu não falo que conhecer exatamente perfeito, mas tipo, a gente saber da mitologia do Homem-Aranha, sabe?
Eu acho que você vai ter outro tipo de relacionamento com ele se você conhecer, mas eu acho que ele não depende de você conhecer, porque ele também, naquelas gags visuais, ele deixa claro o que é Homem-Aranha, o que aconteceu com a... Tipo, ele começa o filme a fazer isso. Eu sou Homem-Aranha, fui picado por uma aranha, eu namorei com essa pessoa, eu lutei contra essa pessoa. Ele resume, tipo, o que dois filmes fazem em 2 minutos, assim. Você entende tudo o que rola com o filme, então eu acho que você não precisa saber.
É verdade.
Saca?
Aham.
Eu acho que, tipo, ele faz toda essa função pra você já. Ele dá esse mini resumo e ele faz várias vezes. Porque, tipo, se você parar pra pensar no ciclo dos personagens, todos eles têm basicamente a mesma história, só que num setting diferente. Tipo, acho que a única que tem uma história mais diferente é a menina lá, sabe? Porque ela não foi picada por... Ela foi picada por uma aranha. Essa menina não entendi.
Você tem... Você tem um quadrinho dessa menina?
Não sei, eu dei uma pesquisada depois.
Como é que é o nome dela?
Penny Parker.
Mas assim, eu acho que ele, tipo, explica isso no filme, sabe? Ele, é aquele negócio dele se manter, fazer, tipo, a homenagem aos originais, ele meio que tá, tipo, explicando, meio que, tipo, no começo do filme ele resume os três primeiros Homem-Aranhas, assim, sabe? Tipo, logo nos primeiros 5 minutos.
Assisti a cena pós-créditos, legal. Porra, por que a gente saiu do cinema, cara?
Foi você que falou, bora sair já.
Aí eu falei... Ai, gente,
aí eu falei, bora. Tava com boa fome.
Já tinha até... Já tava até na segunda música dos créditos. Já acabou uma música, começou outra e... É pra você amar, nada.
E a gente tava morrendo de fome.
Mas é basicamente isso. Acho por isso que não precisa, porque eles já falam no filme.
É verdade, então. Não precisa. Pode acabar os outros filmes do Homem-Aranha.
Não vai mais ter Homem-Aranha.
É.
Inclusive, cancelaram o... Far From Home.
É, depois desse não
acabou.
Precisa mais.
Não vai
mais
ser.
Cancelaram?
Demitiram o Tom Holland.
Pronto, finalmente.
Falou Tom Holland? Agora essa série só vai ser animada.
Vai ser tudo desenho.
Vai ser tudo desenho, seu otário.
E cancelaram o Avengers também.
Ah, mas eu não acho que acabou os outros. Eu preciso acabar os outros também.
Não, precisa sim. Foi um lixo os outros também. Só o desenho que presta.
Olha isso. Oh. Esse aí ele gosta do conflito. Ele gosta do conflito. Ele gosta. Ai, é mais conflito. Olha a cara dele ali.
Quê?
A cara de quem quer conflito.
Eu não. Você fica aí, você fica me oprimindo aí no podcast aí.
Não nunca, tô te oprimindo, só tô dando minha opinião.
Nunca fui oprimido no podcast. Primeira vez que eu tô gravando um podcast, sofro tanta pressão.
Não, só tô sendo contrário à sua opinião, mano.
A gente já foi contrário antes e você me respeitou. Você não me respeita mais, Gustavo.
Olha isso.
E sobre o visual do filme, vocês querem falar mais alguma coisa?
Eu não sei como os caras fizeram o visual, só vou descobrir quando sai o make-up.
Quando sai o make-up.
Porque eu não tenho nem ideia de como eles resolveram a parada, tipo, nem ideia. Acho que foi um dos primeiros filmes que, tipo, de animação que eu olhei assim, como os caras fizeram essa bosta?
Tem uma coisa específica que isso não é um defeito, é simplesmente uma coisa específica que eu, um comentário sobre o filme, que é o seguinte. Quando eu tava vendo as artes, e mesmo quando eu vi os modelos 3D, as esculturas e tal, eu pensava que o final, o projeto, ia parecer mais 2D do que ele é, sabe? Eu pensei que ele ia ter mais uma cara de 2D. Pensa no que é o fizeram com o Paper Man, que ele era especificamente que era pra enganar realmente totalmente que era, 2D, né? Ou seja, pra um leigo que vê Paper Man, ele vai achar que é uma animação que é feita no papel, digamos assim, 2D. Normal. Eu sei que a intenção desse filme nunca foi essa, de parecer que era 2D total. Eu pensei que ele ia ser justamente o que a gente chama de 2D e meio. Que é justamente o que acontece muito em jogo, que você tem no jogo do Dragon Ball, jogo do Naruto, e você vê que eles são meio 2D e meio 3D. Só que chegando lá, eu acho que ele tá mais pra 3D mesmo, full 3D, do que pra 2D e meio. Porque, tipo, você tem as linhas nos personagens, você tem os desenhos de linha nos personagens, mas você vê que o volume dele ainda tá, tipo, muito perfeito, digamos assim, entre aspas. Ou seja, você vê muita escultura ali. Tipo, ainda parece mais que é uma escultura que tem desenho em cima do que alguma coisa que é, tipo, mais próximo de um desenho em si. A linguagem e tal, se você pegar um frame parado, você ainda acha que é mais 2D. Mas quando você vê a animação rolando, que eu não tinha visto ainda pra evitar justamente ver muito spoiler, eu já tinha visto um monte de caixa, não queria ficar vendo trailer. Então, daí eu fui ver e aí parecia um pouco menos bidimensional do que eu achei que era. Isso, eu falei, isso não é uma crítica, isso é um fato que eu observei, assim.
Uma coisa que eu achei que ia ter mais é, tipo, ele tem aquelas, tipo, onomatopeias no meio, aqueles frames,
sim,
sabe?
Eu achei que ia ter mais.
Eu achei que, porque eu achei esses frames, tipo, eles, achei massa, mas eu achei que eles são, tipo um flash no
eles
meio
são,
do filme.
Eles são flashes que mal dá pra enxergar.
É, e eu achei que, tipo, sei lá, ele ia trocar e a gente ia ver o personagem, tipo, sei lá, talvez... Nem que fosse 2-3 segundos animados naquele estilo,
sim,
assim.
Tem,
só que você não consegue reparar
tem
isso
uma
direito.
Cena, tem uma cena justamente que tem, acho que é do Mielgo, que é do Homem-Aranha batendo no Duende Verde, aí tem um fundo amarelão, assim, tem assim, boom, sei lá. Só que, então, justamente, eu também
mas
pensava...
Mas é tão rápido que
eu
você
Eu pensava que ia ter cena, várias cenas assim, dos caras, sei lá, de cenas de ação, que você tem a onomatopeia, aquele fundo colorido maluco, e você, tipo, ia ver aquele negócio grande,
eu
sabe? Aquela tipografia. Mas toda vez que aparece, é muito rápido a tipografia, tipo... Você fica assim...
Até nas inserções de texto, assim, era muito rápido.
Sim.
Né? Foi assim, será que foi... Era maior e eles diminuíram a velocidade disso? Tem várias cenas que você...
Que eu lembro de no trailer ser maior.
Tem algumas assim. Cenas... Tem a cena especificamente... Tem algumas que eu acho muito bonita, né? Especificamente. Tem uma que ele tá... Que ele acabou de colocar a roupa dele de Homem-Aranha e ele tá no metrô esperando e o metrô passa.
Sim.
Eu acho que no trailer aquela cena tem tipo 1 segundo e meio, sei lá.
Sim.
Mas lá no filme eu acho que ela tem tipo 0.5 segundo. Assim, é muito rápido. E tem várias outras cenas que elas tipo, acontecem muito rápido no filme, assim. Que eu queria, digamos assim, observá-las por mais tempo. Mas é muito rápido no filme.
É, eu achei que isso ia, tipo, sei lá, a gente ia ver alguns momentos nesses estilos, assim, sabe? Que, e tem umas partes que é meio tipo só uma piscada na tela, assim.
São vários
tá,
partes.
Tá! Aí você, meu Deus, dá pra dar pause, moço?
Dá pra dar pause,
deixa nós ver. Deixa a gente ver isso, sabe? Que eu achei que ia ter mais, assim.
Espera sair o Blu-ray.
Que ia ter mais essas paradas. Uma outra coisa que eu achei do visual também, que eu achei, tipo, bem doido. Tipo assim, eu assisti o 3D e eu assisti o 2D. Eu não vou dizer que o 3D é ruim. Só que a experiência que eu tive do 3D, eu não consegui ir no IMAX. Saca? Não foi muito massa, assim, eu não vi tanta diferença nele 3D por 2D. Eu achei que 2D deu pra curtir mais o filme porque dava pra ver mais, por não ser tão escuro.
Tinha um lance que aconteceu no 2D, especificamente na sessão, que eu não sei direito o que é, mas tipo, eu senti um pouco do que parece que tem nos filmes 3D, sabe? Tinha umas bordas assim, que elas estavam meio deslocadas, mas não deslocadas, tipo...
Porque ele já parece ter um 3D.
Um deslocado... Perfeito, digamos assim.
É um offset.
Que você tá, tipo... Não parece que você simplesmente deslocou uma camada da outra, digamos assim. Realmente era meio deslocado, mas era meio borrado ao mesmo tempo, sabe? Parecia que eles, justamente quando você tá com óculos 3D e tá se acostumando às bordas.
Sim.
Aí eu não entendi qual foi especificamente isso aí. Porque, tipo, tinha coisa que realmente eu tentava... Sabe, quando você tenta olhar com nitidez e você não consegue? Eu falo assim, eu quero observar um detalhe, mas eu não consigo, porque ele tá, tipo... Só que ele não tava, tipo, desfocado. Ele tava de um jeito diferente, assim, algumas bordas.
Tinha algumas cenas que ele era realmente desfocado.
Tem uma cena especificamente, justamente, que o Homem-Aranha tempo tava... Ele tá pulando por cima dos prédios, a gente tá com a câmera meio de baixo e a gente tem um prédio que tem escrito uma coisa com uma palavra azul, assim, escrita. Só que você não consegue ler de jeito nenhum essa palavra azul, porque ele tá justamente nesse desfoque estranho, digamos assim.
Tem uma cena que ele tá, acho que ele tá indo pro colégio, ele tá andando na rua, assim, aí a câmera mostra o metrô, eu acho.
Uhum.
Aí você consegue ler a placa do metrô, mas se você tenta olhar os personagens em volta, você não consegue, sabe?
Tá e outra coisa, a cidade. Porque eu vi muita arte da cidade, né? Que é o que mais tem, é a arte da cidade. Só que no filme também... Ela tava sempre meio desfocadinha, eu não conseguia olhar com nitidez pra cidade, sabe? Sim. Toda vez que eu tentava olhar pra cidade, a cidade tava meio assim, como se tivesse um paralax rolando assim.
Agora eu pergunto, isso tinha quando você assistiu em 3D também?
Tinha, mas...
No 3D
não
dá pra ver nada, né? Não,
eu curti muito...
Pra mim, 3D você perde mais que ganha.
Eu acho que você precisa ter uma tela muito grande pra, tipo... 3D pra mim, ou você vê no IMAX ou você não vê.
Vamos combinar, tem que acabar o 3D.
É, tem que acabar o 3D.
Ixi, a galera vai matar a gente.
Ah, por quê?
Porque tem muita gente que gosta, eu não gosto.
Quem gosta, tá errado.
Muito
paia. Tá errado.
Eu acho paia, porque é mais caro.
É mais caro, você vê menos, vê mais escuro. Quem usa óculos tem que usar dois óculos. Cara, não tem vantagem, não.
E eu não sei vocês, mas me dá uma dor de cabeça do caralho.
É, também.
Olha aí, tem que acabar o 3D, pronto. Então, vamos acabar essa porra.
Mas uma coisa que eu curti muito, aí a gente volta naquela parte do filme explicar outro filme, eu achei muito legal, tipo, como ele se relaciona com os gibis na história, sabe? Com os quadrinhos mesmo, sabe? Aquela hora que ele...
Aquelas capas são originais ou são do filme?
São originais.
Eu não achava que era até aparecer a do Miles. A do Miles eu olhei e falei, eu acho que eu já vi essa capa.
São originais. É muito louco aquela hora que, tipo, ele... Acho muito, aquela cena que começa aquela cena da
ele
Gwen...
Tá preso.
Que ele prende, aí ela tem que cortar o cabelo, ele entra lá na sala... Aí, tipo, ele entra na sala do segurança lá, ele vai, entra na sala dele, e daí ele chega na quarto dele e a mão dele gruda no quadrinho. Aí ele vê, assim, o Homem-Aranha. Tipo, ele, a história dele espelha a história do Homem-Aranha, assim, sabe? Tipo, de novo, é, tipo, eles mostrando um pouco daquela parada, ó, o quadrinho. E é muito louco porque é um dos primeiros... É o primeiro... Que eu me lembro, eu nunca lembro de ter assistido nada. Saca? Deve ter uma galera muito mais hardcore, mas de ver essa parada, tipo, de meio de metalinguagem, sabe? O Homem-Aranha dentro do Homem-Aranha, sabe? Tipo, de você ver dentro do universo do Homem-Aranha, o Homem-Aranha já tem o gibi do Homem-Aranha.
Isso aí tem no jogo do Homem-Aranha.
Sabe?
No jogo do Homem-Aranha do PlayStation 1, você pega vários quadrinhos do Homem-Aranha e você coleciona.
Mas o Homem-Aranha...
Cópia do jogo do
Homem-Aranha. Tem algum filme de super-herói que eles fazem isso, de já ter quadrinhos dentro do filme. Eu não lembro qual agora, mas eu sei que tem.
Sabe uma das melhores piadas do filme que eu achei?
Eu gosto muito da do monitor.
Eu gosto... Qual? Do monitor?
Eu acho muito engraçado.
Qual do monitor?
Quando ele fala assim, ó, não precisa levar o monitor.
Ah, sim. Essa piada é muito boa, mas assim, eu acho que essa aí, essa é a outra pra mim, assim, que é muito boa, é a do cubo mágico.
Nossa.
Do cubo mágico, ele fica intrigado. Ele fica intrigado.
Aí no final, eu acho muito legal no final ele sair assim, eu vou levar essa coisa para o meu universo.
Porque ele ali é preto e branco, né, mas ele deve estar vendo preto e branco também, né, ou seja, ele não entende aquela peça e ele fica assim, coisa misteriosa é essa? Eu não consigo decifrá-la.
E aí, eles na sala lá, e aí, tipo, tá todo mundo de boa, assim, aí ele...
É, assim, é uma piadinha dentro do filme que eu achei muito... Essa do monitor
muito
também.
Foda.
É, eu acho que essa e a do monitor são as duas melhores piadas do filme.
É, exato. A do monitor é muito boa.
Eu acho legal quando eles estão juntos falando assim, tipo, ah, todo mundo já perdeu alguém. Eu já perdi o meu tio Ben. Aí ele fala, eu já perdi o meu tio Benjamin.
Ele é o personagem, eu acho, talvez mais engraçado mesmo, assim, tipo...
Ele é Penny e o Peter Parker são uns puro alívio cômico.
Sim, mas ele especificamente, tudo que ele fala é engraçado, porque ele fala daquele jeito engraçado, tudo é...
E tipo, é o Nicolas Cage falando,
seus,
né?
Seus panacas, vocês vão enfrentar agora isso
aí. E ele é meio que o personagem que é o contrário que a gente imagina do personagem engraçadão, né? Porque ele é, tipo, muito mais rígido.
Ele é totalmente sério, mas ele é engraçado.
Mas ele é, tipo, mega engraçado, por isso.
Só que ele tá anacrônico ali, né? Ele tá no... ali que ele não tá na época dele.
E uma parada louca também de a gente perceber dos personagens é o estilo de animação.
Sim, sim. Eles têm frames diferentes.
É, né? Eles têm frame rates diferentes, sabe? Frame rate diferente. Acho que um animador vai saber falar melhor, mas eu tava vendo uma matéria no Cartoon Bill falando, tipo, que um foi animado em 12 FPS, sabe? Outro foi, tipo, do anime foi animado num estilo diferente. Sim. E é muito louco como eles estão bem integrados no universo, sabe? É. Eu achei muito da hora isso.
E agora que você falou isso, da parte do visual, eu até comentei com o Harney como eu achei massa essa mistura no som também. Tipo, principalmente com o Peter Parker.
É.
Tipo, que é, ele é totalmente cartunesco, mas aqueles sons dele, tipo, eram mixados muito bem, assim, no filme, sabe?
E eu achei louco, porque, tipo assim, o Homem-Aranha é da Sony. Não tem nada a ver com a Warner. E o Peter Parker faz uma homenagem clara às animações da Warner, assim, sabe?
Eu nunca... Cara, a parada que eu nunca sei justamente qual é o limite dessa questão do...
No final, tipo, no final ele fala assim, ué, mas isso aí não vai dar problema?
Exato!
Sabe, sempre que eu vejo justamente que a gente
você acha assim, isso aí não pode, né?
A gente tá na nossa produção do nosso curto e a gente sabe que a gente queria fazer várias homenagens dentro do curto e a gente acabou tirando o medo de
ser processado.
E fala assim, cara, qual que é o limite, sabe? Tipo, eu nunca sei. Às vezes eu vejo um seriado, tem alguma coisa, não tem. Às vezes alguém faz uma referência explícita, às vezes não é.
Às vezes dá merda, às vezes não dá.
Eu tava assistindo esses dias um documentário, uma entrevista com o Dan Harmon e o parceiro dele lá, que são justamente os diretores do Rick and Morty. E eles falam sobre os personagens, e ele fala especificamente daquele personagem do Guest Swift, que vem o pessoal lá julgar os planetas das músicas. E ele fala do personagem do Ice-T que ele queria fazer. E aí ele pensou em chamar o Ice-T pra fazer, mas ele pensou, mas é o seguinte, rola um problema, é o seguinte. Se você chama o ator pra fazer coisa com você, e ele não quer fazer, e você vai lá e faz do mesmo jeito, você pode ser processado. Mas se você não chama o ator e vai lá e faz, é só uma paródia e ele não pode te processar. Você tá entendendo?
É muito confuso isso.
E aí justamente, aí você fica assim, caramba, então, cara, qual que é a regra, sabe? Como é que funciona isso?
Então, se você aí sabe como funcionam os direitos autorais nesse sentido, por favor, deixa aí pra gente nos comentários.
É, se você é um advogado de direitos autorais aí, que sabe tudo de direitos autorais de todo o planeta...
Tem um vídeo no canal sobre direitos autorais.
Tem um vídeo, mas...
A gente quer saber sobre isso do filme. Sobre homenagens.
Sobre homenagens.
Tem um monte, velho. As cenas lá do Sam Raimi.
Não, homenagens dentro do filme tem
várias. Não, a gente quer saber os direitos autorais com relação
como
a homenagens.
Como que funciona as homenagens?
Explica pra gente. Estúdio pequeno de Curitiba pagou 100 milhões pra Warner.
Deve 100 milhões, né?
Deve 100 milhões, né? Porque eu tinha.
Estúdio
tem que fugir.
Estúdio pequeno não, né? Ex-estúdio.
Ex-estúdio. Só uma última coisa que a gente não falou. O que, que vocês mais gostaram na trilha?
O que, que eu não gostei?
Mais gostaram na trilha.
Ó, eu gostei especificamente... Assim, da escolha da trilha, da parte musical, que eu achei sensacional, já tá no meu Spotify, já tô escutando, já igual maluco. E gostei muito especificamente do tema do tio dele como gatuno. Que eu achei assustador, assim. Toda vez que ele aparecia, eu falei, cara, corre, Peter Parker, corre. Corre, velho.
Na primeira hora lá que ele esconde do...
Caralho, velho. Porque, tipo...
Você escuta a música, sabe assim, se o cara pegar, ele vai matar.
Você tem a morte do primeiro Peter Parker dentro do filme, e beleza, você sabe que personagens morrem naquele universo, beleza? Tipo, ele não... E aí, só que, mesmo assim, você não tem medo do Miles Morales morrer no meio do filme, né? Isso não é um receio. Mesmo assim, você sabe da intenção do gatuno, que ele... Você vê o tempo todo, com a música, com o visual dele, você sabe que ele tá ali pra matar alguém. Tipo, ele não tá pra brincadeira. De todos os personagens que você vê ali, Você, tipo, você não tem muito medo da Doutora Octopus matar ninguém, em geral, assim. Você
o escorpião.
Como... o escorpião é meio bobo, digamos assim. Mas ele, especificamente, é um personagem que, naquele universo que não é sério, ele é um personagem que dá medo, sabe? Tipo, você fica assim... Eu fico imaginando muito questão de jogo, sabe? Como seria um jogo? Ou seja, como seria você estar com um personagem do Miles dentro de um jogo, tocando aquela trilha. Aquele personagem... Cara, corre muito, velho. Que trilha assustadora, assim. Eu achei muito foda. Tão foda que eu olhei assim e falo, cara, se um dia eu precisar fazer alguma coisa parecida, eu vou olhar. Essa vai ser a referência, sabe? De tipo, alguma coisa assustadora.
Assustador.
Porque parece um som de um animal, um lance assim, sabe? Você fica, caralho, véio, que merda é essa? E toda vez que ele aparece, você fica...
E é muito louco como, nessas horas, tipo, o contraste visual do tio dele aumenta. Porque fica aquela mancha roxa no meio da parada, tudo preto, sabe?
E eu achei, eu não sei como é que... Eu nunca vi o design desse personagem, às vezes eu vi, não tem nada a ver. Tipo, eu achei muito foda ele, o visual dele, com a capa dele, que era tão pontuda e quadrada, assim, o tempo todo, sabe? A estilização que eles fizeram pra animar a capa em geral, sabe? Ela não parecia um tecido normal, assim, sabe? Sim. Ela lembra um pouco do que é, sei lá, a capa do Spawn, assim, sabe?
É, isso.
E, caraca, isso. Muito, muito foda, assim, tipo... Ele, assim, visualmente, lembrando, e, tipo, todos esses aspectos, assim, que não são da história em si, assim, falando artisticamente, ele é o meu personagem favorito, sabe? Eu acho ele muito foda.
Eu curti muito ele, curti muito o Fisk.
É, isso que eu ia comentar. Você falou da parada da mancha roxa aparecendo, tipo, o Kingpin é muito foda, sabe? Tipo, ele é aquele bloco preto na frente da tela, assim.
Preto.
É, não, tem umas horas que parece que até o valor dele meio que clipa, assim, sabe? Tipo, e você só vê umas inserções. E você só vê, tipo, o rosto dele mesmo e o V da
bola,
assim,
tem hora que tem a mão dele, que ele tá segurando o celular, assim. É como se tivesse a mão no vácuo do espaço. É só preto, assim, total, assim. Ele não tem tons de preto. É preto, 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 assim.
E é foda, porque isso, tipo, diz tudo sobre o personagem, né? No começo, quando o Peter Parker vai morrer, ele... passa a missão pro Miles, ele fala, cara, ele tem todo mundo. E daí é isso que ele passa o personagem dele, sabe? Porque ele tá sempre ocupando tudo, sabe? Isso eu acho muito foda.
Ele é muito, muito louco, esse personagem, assim, eu queria...
Comentário engraçado. Tava na sessão de cinema, aí tem aquela hora que eu achei o meu ri. Acho que o cinema todo riu nessa hora. Tipo, tem uma hora que a caminhonete do Fisk... É o carro do
Chega
filho.
De D20.
Ele chega na base dele lá. Aí teve... E tipo, o Fisk é gigantesco. Aí eles mostram a caminhonete chegando, corta, o Fisk já tá fora da caminhonete. Aí uma criança falou assim, mãe, esse cara não cabe nessa caminhonete.
Não, pior que eu nem vi isso aí. Eu acho que o Bruno também não viu não, viu? Eu não reparei isso aí.
Foi muito engraçado.
Eu nem lembro de caminhonete.
Inclusive, quando o carro chega, eu pensei assim, nossa, será que vão fazer ele saindo de um jeito engraçado do carro? Mas não mostrou.
Eu achei muito engraçado, assim. Muito, muito top, a criança. Uma coisa que você tava falando da trilha, que eu curti, tipo, bastante também, foi que eu acho que ficou muito... Que eles usaram trilha também como uma parada cômica, que é aquela hora que, tipo, o Miles tá... Ele descobriu que ele é super-herói e ele tá subindo a escada, assim. Sim. Aí ele chega, tipo, naquele... É um plano igualzinho do Homem-Aranha do Tobey Maguire, sabe? A câmera de trás, ele vai pular. Aí ele chega na ponta, assim, aí aquela música super de super-herói,
sabe? Ah, sim.
Aí do nada ela para e ele volta assim. Sim.
O pior é que isso ali é muito real no sentido de... Sei lá, igual você sabe que eu já pratiquei parkour e tal, essas paradas. E é muito real, porque é o seguinte, você tá muito animado, você fala assim, cara, eu vou fazer a parada, E aí você se prepara e você corre até a beiradinha da parada e aí você desiste, tá ligado? E aí você vai e volta atrás do seu plano e vai tentar fazer outra coisa mais fácil. Porque você não quer morrer.
Sim.
Mas é muito real, é muito engraçado esse sentimento.
Sim, é tipo, ele usa, acho, uma outra parada é o sound design, assim, que eu achei muito foda dele, sabe?
Tem uma coisa específica que eu achei engraçado, que é o lance, assim, em geral eu gosto, mas eu não sei se eu gostei especificamente dessa cena, assim. Em geral, o que eu gosto? Que eles pegaram muitos planos, como tinham muitos Homem-Aranhas, eles aproveitaram pra fazer muitos planos que os personagens estão... De forma... Que eles não estão de forma paralela ao chão. Ou seja, a gente tá como se o chão fosse as paredes ou o teto.
Sim.
Então a gente vê ali o mundo meio invertido, ou de cabeça pra baixo ou de lado, assim. É muito massa. Mas tem uma cena especificamente que o Miles tá na parede e ele pula na parede como se a gravidade da parede fosse a parede, sabe? A gravidade estivesse na parede, sabe? Tipo, não é uma cena de ação, não é uma cena de nada. Ele tá assim, alguma cena simples ele dá um pulinho na parede, mas ele meio que pula e volta pra parede, como se a gravidade estivesse na parede. E aí eu não entendi se foi uma gag ou foi o quê, sabe? Mas porque é só uma cena específica. Porque todas as outras cenas eu entendo que, tipo, que ele prega e ele é muito forte e tal. Mas essa especificamente, como eu falei, a gravidade estava apontada pra parede.
Sim. Uma
e tem também uma cena muito engraçada, especificamente, que, como eu falei, que eu não sei se é referência ao jogo do PlayStation 1 ou o quê, sabe? Mas eles também... Eles estão saindo do quarto do Miles... E estão os Homem-Aranhas assim no prédio e você vê que não tem nada no horizonte.
Sim.
E todos eles apontam pra cima, jogam teia e saem voando, assim.
Sim.
Porque no jogo do PlayStation 1, você tava no topo dos prédios e você só via nuvem pra cima e você podia jogar a teia que você ia sair voando, sabe? Você não tinha uma limitação de ter que ter um prédio pra você se pendurar em nada. Sim. E essa cena eu achei... Aí sim, eu achei que foi uma piada, assim, deles, assim, especificamente.
Eu acho que tem muita coisa que eles fizeram que deve ter piada, né? Que só quem viu tudo de Homem-Aranha ou fez tudo deve, tipo, vai conseguir entender. Mas uma parada que eu não esperava era, tipo, disso da trilha é de ser tão boa. A trilha é muito boa, tipo, você olha a trilha, porque, tipo, ela é uma trilha de um filme, sei lá, mais adulto, assim, sabe? Sim, até.
Porque não parece, não parece trilha jovem.
Não parece uma trilha de, tipo, num filme jovem, assim. É de uma, tipo, uns rap mais old school, sabe? Então eu achei bem massa isso também. Achei bem, bem, bem consistente no desenvolvimento da trilha sonora. Tanto a trilha orquestrada, quanto a trilha sonora.
E essa questão dos hip hops, tipo, é legal porque é o contraste do Miles, que ele escuta uns caras que estão rolando atualmente, assim. E as trilhas antigas rolam quando o tio dele tá junto com ele, sabe?
Uhum. Sim.
Isso eu acho massa.
É, exato. Mas, ó, se fosse pra fechar com a coisa que eu mais, pelo menos que eu mais curti, é o filme ter, tipo, muita diversidade, assim, sabe? Tipo, ser um filme que todo mundo pode olhar e meio que se enxergar no filme, assim, sabe?
Eu acho que é a parada do filme.
É a parada do filme.
É o que eu queria, que todo mundo olhasse assim, assim, eu sou um Homem-Aranha.
É, exato. É aquela, tipo, você pega aquela cena, tipo, muito foda, que ele sai da casa dele, sabe? E daí ele tá passando na rua do pessoal da escola antiga, sabe? Sim. Aí, tipo, você vê galera de toda a etnia, de todo o canto. Ele vai olhando assim, é fulano aqui, ali, sabe? Tipo, eu achei bem massa isso, achei bem foda essa parte do filme. Que é uma parte que a animação não faz muito, sabe?
Pois é interessante ter qual que é o, como eles abordaram.
Qual que é o outro personagem negro que vocês viram em...
Até era negro.
Não, mas em animação. Eu só lembro da Princesa e o Sapo lá.
É, e é ruim, né?
É.
E é ruim.
É.
Pois é, acho que faz bastante diferença. E a gente tá conseguindo aos pouquinhos conseguir ter esses personagens agora inseridos no, de forma não... Como é que pode... Sabe, quando não é aquela questão de, tipo, vamos botar uma cota de personagens asiáticos, uma cota de personagens negros, ou sei lá. Só entender que isso, tipo, é normal.
O mundo é assim, né?
O mundo é assim.
O mundo não é assim.
E você, então, tem isso de forma normal, sabe? Eu acho que o Pantera Negra já teve um papel muito importante nisso.
Sim.
Especificamente de trazer um blockbuster com um personagens agora, sim, que não são brancos, o foco, né?
É, exato.
Mas, só que aí no Pantera Negra você ainda tem um lance que é justamente você tá ali jogando assim, olha aqui, nós estamos aqui, especificamente, tipo assim, olha, estamos aqui, no caso nós estamos aqui, no caso o povo negro. Sim. Estamos aqui, a gente tá representado, massa. E aí no filme do Homem-Aranha não é, tipo, não vem com esse papel mais de estamos aqui, é só, tipo, estamos aqui, tipo, e não, sabe, não tem o que ser discutido, né? Porque não é diferente, é só, é isso que tem, e você, tipo, não, sabe, não tem uma discussão, nossa, por que que tem um japonês, por que que tem um porto-riquenho negro, por que que tem não sei o quê, não, é só, a vida é assim, não, tipo, sabe, quando você para de precisar discutir especificamente assim, aí que é massa, porque, tipo, justamente...
Você quebra as paredes.
É porque você, quando você chega no ponto de não precisar forçar, tá, os personagens ali, os personagens estão ali, e você simplesmente aceita que eles estão ali, isso é uma coisa ótima, assim.
Sim. Isso eu acho que daí é um papel fodido, tipo, sei lá, pras próximas gerações,
é tipo, sabe? Uma dificuldade que a gente tem com personagens, às vezes, sei lá, cadeirantes ou qualquer coisa assim. Sim. Também. Porque toda vez que você tem, às vezes, eles inseridos também, é sempre num esquema assim, tipo, eles nunca estão como pessoas, digamos assim, normais. Não. Dentro do filme, que tem um contexto normal. Sim. É sempre você botando ele justamente como uma pessoa que... um exemplo de superação, não sei o quê. Tipo, eu tava justamente escutando uns podcasts sobre a questão de inclusão, justamente, e falando justamente, por que que o personagem sempre tem que ser um exemplo de superação? Ele só pode ter uma vida, digamos assim, normal, porque no âmbito dele, ele é uma pessoa normal, assim, digamos assim. Todo mundo é normal, assim, a gente, todo mundo é maluco, mas todo mundo assim, todo pra você, Gustavo, você é normal, pro Murilo é normal, eu sou normal no meu contexto, sabe? Então, tipo, as pessoas, quando você para de, assim, claro que você pode ter, justamente, você tem filmes de exemplo de superação, não sei o quê, personagens são personagens de superação, mas não tem que ser, toda vez que o personagem aparece um cadeirante, aparece uma pessoa de etnia diferente, não tem que ser um exemplo de superação, ele pode só ter uma vida normal, igual o Miles tem uma vida normal, entre aspas, com por aí vai.
E uma parada que eu acho também que é meio engraçada de desenvolvimento do personagem, você pega o pai dele, aquele cara grandão, saca? Mas aquele maluco super carinhoso, sabe? Tipo, ele saindo do carro de polícia lá e o pai dele pedindo pra ele falar que ama ele, sabe? Tipo, tentando construir, tipo, uma relação com ele, sabe? Tipo, tentando
podia ter
uma...
Podia botar o Terry Crews pra dublar ele, tipo, que tentando, é o dublado dele no filme americano.
Tentando ter uma proximidade, tipo, maior com ele, sabe?
Ele é bem, bem soft, digamos assim, na verdade, bem, né? Ele é, tipo...
Não
ele...
é aquele pai cobrador
e,
que
e quando, tem... quando eu falo soft, na verdade ele consegue ser até... Realmente ele é meio mole, digamos assim. Igual na cena que ele vai no quarto dele na escola. E ele bate e ele fala assim, ah, tá bom, você não quer falar comigo, vou embora. Fosse eu, falei, que porra é essa, garoto? Vai essa porra aí, pô. Me conta só. A polícia. Mas ele não, fica tipo assim, ah, tá bom, filho, você não quer falar comigo? Eu vou embora.
Aí ele vai chegar assim, que palhaçada é essa, moleque? Quem manda em você sou eu.
Eu sou seu dono.
Você me pertence. Ai, Jesus.
Então, pra fechar, nota de 10 a 10 do filme. Gustavo?
Ah. Delicioso.
Eu falei de 10 a 10, não tem que pensar.
De 10 a 10 é 10 pra mim.
Rainer, de 10 a 10.
10 a 10, 10.
É.
Pra mim é 10 também.
Olha aí.
Então é isso aí, galera. Vamos chegando ao final desse podcast. Como vocês viram, o Gustavo realmente não gostou do filme. Qualquer crítica pode mandar pra ele mesmo, sim, diretamente.
Não, gente!
Bota o telefone do Gustavo aí embaixo, igual do Madeiro.
Bom, se vocês gostaram desse episódio, deixa um like aqui embaixo.
Se não gostou, deixa também, porra.
É, se você não gostou, deixa um like também, que vai ser massa.
Tá fazendo nada aí? Tá fazendo nada? Deixa um like, dá um comentário legal.
E diz pra gente se você gostou do filme, o que você achou, quais foram as suas impressões, deixa aí nos comentários. Diga o que você mais curtiu no filme, se você tem algum ponto que você não gostou do filme. E por um acaso você já leu todos os quadrinhos do Homem-Aranha? Diz aí se tem alguma divergência com o filme ou não.
Ih, vai ter sempre.
Sempre tem.
Então é isso, curte aí, comenta, se inscreve no canal, nos segue nas nossas outras redes sociais.
O próximo filme que a gente vai comentar vai ser o filme da Maísa, Popstar, Cinderela.
Exato, semana que vem. Podcast do filme da Maísa, Popstar.
Cinderela, cara, Popstar.
Só se as pessoas pedem, daí vocês estão perdidos.
Por favor, não peça.
Ou então a gente faz um review do filme da Kéfera, que ela volta no tempo.
Não, gente, não peça.
Podcast daqui da vida.
Agora você não pede hashtag, né, Gustavo?
Hashtag Posso Maria!
Hashtag Posso Maria, não esqueçam. Não,
é hashtag filme da Maísa.
Ah, meu Deus.
Valeu, gente. Até semana que vem. Um abraço.
Valeu, falou.
Falou, gente.
Vai ter a...